Agora são 9 horas e 8 minutos, 9 e 8, programa Bom Dia Nova Palma, amanhã de sexta-feira. Vamos abordar agora o nosso assunto numa entrevista com o Hospital Nossa Senhora da Piedade de Nova Palma. Diversas questões, diversos questionamentos teremos ao longo desta entrevista com a Cleusa Maria Braga, que está em nossos estúdios. Cleusa, bom dia, muito obrigado por ter vindo, tudo bem? Como vai?
Bom dia, Rogério, bom dia a toda a comunidade de Nova Palma, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária, um bom dia a todos.
Como é que está a nossa instituição nesta época difícil de pandemia do coronavírus, hein, Cleusa?
Bem, a nossa instituição, ela está trabalhando bastante, né? Nós temos, assim, ó, neste último mês aqui, foi bem puxado, foi muito duro pela quantidade de pacientes que nós tivemos com o Covid, né? E foi bastante difícil até pelo manejo de funcionários, que a gente teve alguns afastamentos por questão do Covid, então foi bastante complicado. Que depois a gente, durante a entrevista, até quero colocar algumas situações que passaram com o Covid, mas também muitas coisas até por conta do Covid. Hoje a gente está muito feliz, porque feliz não pelo Covid, mas sim por conta da espera que nós estávamos com relação ao nosso raio-x. Então, o nosso raio-x que vai nos ajudar também nesse diagnóstico, né? Primeiro que a gente tem com relação aos pacientes que chegam com algumas debilidades do pulmão, a gente pode ter hoje, então, o nosso raio-x que realmente veio e está passando a funcionar. Nós recebemos o alvará do raio-x, foi na quarta-feira, no dia 7, e vai passar a funcionar ele a partir do dia 15. Nós já temos agendamentos para o raio-x na próxima quinta-feira. Nós só não vamos iniciar antes, porque a nossa técnica do raio-x, ela vai passar por uma capacitação que precisa, né, da parte online do raio-x, que vai ser na segunda-feira, mas na quinta-feira a gente já vai estar abrindo a agenda, né, para o raio-x. E isso vai ajudar nós bastante. Claro que a tomografia é um exame muito especial e primordial, mas o raio-x já nos dá uma baita embasamento, uma segurança para os médicos também para esse diagnóstico, né? Nos dá um aporte de uma forma geral.
Como é que vai funcionar o agendamento para as pessoas que pretendem usar o raio-x do hospital?
Exatamente. Então, assim, a secretaria vai abrir dias de agendamento. A técnica em raio-x, Rogério, ela tem, a gente está vendo a quantidade de horas, ela pode até atuar até 24 horas semanais. Porém, como a gente não sabe a nossa demanda, é um serviço novo e a gente tem que caminhar com os pés no chão, a gente está fazendo uma contratação com um mínimo de horas, aonde nós vamos botar 3 dias na semana fixo, né, com essa menina, e aí a posteriormente que vai andando o serviço e aumentando a demanda, a gente vai reorganizando a agenda. Então a gente vai iniciar com 3 dias na semana, que vai ser divulgado. A princípio a gente pensou segundas, quartas e sextas, e ela vai ficar também com algumas horas sobre aviso. Precisa, então ela vem no serviço e atende. Então o paciente chega ali, não está no dia dela, na hora dela, mas nós vamos ter essa pessoa sobre aviso e ela vem e faz o raio-x. Nós já temos contratado o doutor Henrique, que a gente fez um contrato com ele, que é ele que vai fazer a leitura dos laudos, né? É tudo online, então ele faz os laudos, nós adquirimos um programa do qual encaminha, ele é médico radiologista e que nos dá o retorno imediatamente do laudo do raio-x. Por que que a gente optou nesse primeiro momento, Rogério, por online? Por questão de custo. Para eu ter um médico radiologista ali, eu só poderia ter, então, alguns dias. E como eu preciso desse serviço, na realidade, 24 horas, então, com esse médico, ele tem uma equipe da qual, se eu tiver que fazer um raio-x de uma urgência à noite, a técnica vem, faz esse procedimento, é encaminhado online e eles já nos repassam. Então, a gente foi pensando em todos os pontos. O contrato com esse médico, ele é de 3 meses, por uma experiência nossa. segurança, até pra, porque é um serviço novo para nós no hospital, então a gente também quer poder ter uma margem de ajuste. Então a gente não quis fazer um contrato longo pelo motivo, daqui a pouco eu preciso ajustar algumas coisas. Se der certo nos 3 meses, ele automaticamente se renova e perdura, né? E eu já quero aproveitar então a agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou de outra se empenharam para que o raio-x hoje é uma realidade de Nova Palma. É uma das primeiras, né, de tantas outras que virão, uma realidade aqui de Nova Palma. Então a gente está muito feliz com este feito, que as pessoas que participaram, que desenvolveram, que foram atrás, os que conseguiram o raio-x, ou que de uma forma ou de outra estimularam para que a gente conseguisse colocar, instalar e hoje fazer com que ele está prontinho para esse atendimento às pessoas que dele necessitarem.
Muito bem, Cleusa. Uma curiosidade, o aparelho, ele é novo e como é que foi a preparação da sala até agora? Deu muito trabalho?
Muito trabalho, é um aparelho novo, segundo, né, o radiologista, é um dos aparelhos da última geração, um aparelho maravilhoso, anatomicamente falando, que eles colocam, é de um aporte que ele é todo tecnológico, todo digital, um aparelho assim, ó, maravilhoso. Tanto, Rogério, que a gente quer deixar aberto, nós tínhamos pensado em fazer um coquetel onde a gente queria convidar as pessoas para irem até lá. Por conta da pandemia, né, da bandeira, de toda a situação que está, a gente quer dizer que está aberto a partir do dia 15 para todas as pessoas que quiserem conhecer aquele novo espaço. Que a gente entra lá e a gente fica olhando e admirando que nem parece o espaço do nosso hospital. É um espaço que ficou agradável, ficou bonito, simples, mas ao mesmo tempo um espaço totalmente adequado. A vigilância esteve fazendo a visita na quarta-feira, onde ela também impactou pelo feito que foi lá. Então, assim, ó, tá um local muito bonito, tá discreto e que vai contemplar, assim, com muita segurança as pessoas que precisarem deste serviço, né? Então, a gente está muito feliz com isso e a gente não podia deixar de vir aqui e agradecer a todas as pessoas. Não quero arriscar em fazer o nome, porque eu sei que pegou, assim, uma transição de direção do raio-x, mas que, assim, teve de todas as pessoas que são envolvidas no serviço político, no serviço humanitário, se envolveram para que isso está ali e hoje é a nossa realidade.
Que bom. Vamos dar o nome da técnica que vai trabalhar com você.
É a Luciane. Sim. A nossa técnica que vai trabalhar com nós é uma nova palmense. O nome dela é Luciane. Como? Da Costa, eu esqueci o sobrenome dela, mas eu tenho a minha assessora que me ajuda, né? É a Luciane da Costa.
Luciana.
Luciana da Costa, ela é uma técnica em radiologia que já vem acompanhando o processo desde novembro. Desde que começou a ser instalada a máquina, ela já tinha passado por todo as entrevistas, foi passado por todo um processo para ver quem ficaria. E nós temos também outras pessoas vistas como técnica em radiologia, que se todos os serviços que nós colocarmos adiante, nós vamos precisar mais de uma pessoa, então já temos outras em vistas. Mas no momento é uma nova palmense, que é a Luciana Costa, que vai fazer parte do trabalho conosco.
Muito bem. Ô Cleusa, o hospital também tem boas notícias porque recebeu verbas, né, de emendas?
Recebemos. Então, é isso que eu quero partilhar, que na última vez que eu estive aqui dando entrevista, eu coloquei que o hospital, dentro da minha gestão, teria um novo olhar, um novo foco de gestão hospitalar e que eu tinha começado umas reformas administrativas dentro do hospital com uma visão empresarial. e que a gente iria trabalhar de um foco bem sério e buscas de alternativas para que o nosso hospital possa, daqui a um ano, caminhar com as suas próprias pernas em vários sentidos. Porque a gente sabe que todos os repasses hoje, SUS, é um repasse muito ajustado. Então, a gente tem determinadas dificuldades. Para isso, no início que eu recebi o cargo de gestora do Hospital de Nova Palma, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, com o prefeito, com os vereadores, com na época era o presidente da Campal, o seu Euclides, e colocar o meu foco até por respeito e por questão que essas pessoas poderiam me ajudar a agregar num olhar administrativo. E para mim foi muito bom. E então, ontem mesmo eu recebi lá no hospital e quero agradecer o trabalho incansável que veio da nossa vereadora Jucemara Rossato, que ontem veio repassar uma emenda parlamentar do Ubiratã Sanderson, que está aqui comigo, de R$150 mil. Essa verba ela é destinada justamente para questões de aparelhos, investimentos dentro do hospital, que é isso que eu estou buscando e que eu quero contar para toda a comunidade o que nós da gestão estamos fazendo.
Prestar contas, né?
Prestar contas, exatamente. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar junto à comunidade, até pela minha forma de gestão, que é uma gestão mais aberta. Então, ontem a gente recebeu essa verba de 150 mil, é uma verba de fundo a fundo, aonde a gente tem um custeio que é temporário, né, um custeio de serviços de média e alta complexidade, que nós estamos vislumbrando o nosso outro aparelho, que é o tomógrafo, e estamos vislumbrando também o término da sala da endoscopia e colonoscopia digestiva. Na oportunidade, ontem também estava junto com ela, o Adalberto Piovesan, que também está sendo um parceiro para nós, aonde ele também tem buscado ajuda desses custeios, destes subsídios. Então, a gente, depois eu quero contar o que a gente está planejando com esses custeios. Também tivemos a honra de receber em nossa casa, no dia 5/4, o deputado Heitor Schuch, que veio via intermédio ao Tiago Coco Faco. Neste dia 5, nós recebemos o deputado no nosso hospital. Foi uma visita muito significativa para nós, muito alegria nos trouxe, aonde ele veio acompanhado do senhor Pedro Uliana, que também é um parceiro nosso, sempre se dispôs. No ano passado, estava na reunião conosco, aonde a gente estava buscando ajuda de uma forma talvez mais humilde, né, com relação ao Covid, porque nós não sabíamos o que era realmente esse Covid. Juntamente veio o assessor, o Anselmo Piovesan, aonde nos foi repassado 200 mil para que a gente consiga, com este valor, fazer o término da nossa sala de endoscopia e colonoscopia digestiva. Nós já estamos com toda a sala pré-pronta, barritada, só que a gente precisa, dentro dessa endoscopia e colonoscopia, Rogério, nós precisamos colocar um ar-condicionado específico, que ele é um ar-condicionado que filtra, que eu não saberia te dizer os nomes técnicos, e ele é um ar muito caro, então a gente tem que fazer tipo um CME específico para essa colonoscopia, aonde a gente já está tendo um afinco junto aos médicos que vão vir. Então, já no lado do raio-x, nós já temos o raio-x, a nossa ultrassonografia abdominal e transvaginal, já temos ali já também um projeto que está aprovado dessa endoscopia, onde nós já estamos trabalhando, a sala já está toda pré-pronta, está aguardando então esse aparelho que nós vamos glorificar vindo dessas emendas. E aí nós já chamamos também a arquiteta, porque a gente está trazendo a tomografia para o município. Então, foi oficiado a tomografia, então nós já estamos trabalhando tanto que a gente fez uma redução e agradecer também ao Alencar, que é do SINS, que a gente teve que dar um encolhimento nele, porque nós temos que tocar essa sala de endoscopia e, posteriormente, já começar na sala da tomografia e da mamografia, que são os aparelhos que nós já encaminhamos o projeto, já foi oficiado e já está em tramitação, e nós estamos batalhando para este tomógrafo também e a mamografia se tornar realidade aqui no município.
Este tomógrafo, ele é mais caro que o raio-x, né?
Nós orçamos e encaminhamos, o tomógrafo está no valor de 850 mil, o mamógrafo, mas é de última categoria também, de uma geração, outra geração. Ontem, até na reunião com a equipe administrativa, a moça que veio representar o tomógrafo, que ganhou a licitação, o hospital faz em todos os sentidos 3 licitações. Dentre as 3, a que ganhou a licitação, que é 850 mil, o tomógrafo, e 650 mil, o mamógrafo. O tomógrafo, eu tentei dar uma barganhada para dar uma diminuída, ela chegou no limite, porque realmente os outros valores, o setor de compra foi atrás, e não baixa de 1 milhão. 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. E o mamógrafo, sim, esse a gente encaminhou junto no mesmo projeto, os dois, por isso que eu falo junto. Então, são duas salas que eu tenho que projetar juntamente. Então, nós temos que agora dar um impasse nessa mudança. A arquiteta teve aí na segunda-feira, já fez toda a tramitação, já fez a medição para ver da acoplação desse tomógrafo. Então, a gente está buscando. Sem contar, Rogério, que a gente tem que estar trabalhando. Por que a gente focou neste olhar? Primeiramente, a gente foca nesse olhar porque a gente acha que o município de Nova Palma merece, eu sou também enfermeira, né? Então, o município merece uma visão de diagnóstico preventivo. Né? A gente viu e já perdemos pacientes jovens aqui em Nova Palma por muitas vezes os próprios relatos, Rogério, dos pacientes que precisavam uma mamografia, precisaram uma tomografia. Nós sentimos na pele a dificuldade de quando pacientes chegam graves e nós termos que encaminhar para os municípios vizinhos, agudo, Faxinal, para fazer uma tomografia. Esse tempo que parece pequeno pode significar a vida daquela pessoa. Então, pro médico que está ali aguardando esse resultado, pode ser fatal.
Verdade.
Então, é por essa luta que nós estamos buscando, para dar qualidade. Sem contar, Rogério, que tem, como eu tenho a parte de gestão, a gente pensa num todo. Eu falando esses dias com o pessoal, a gente tem que pensar com um todo. Vem uma pessoa de um local próximo ou de um município próximo do qual fará uma parceria conosco, vai movimentar o comércio, vai movimentar o restaurante, vai ser um movimento geral. Ele vem para consulta, para o seu exame e dessa forma movimenta um todo, né?
Um exemplo é Faxinal, né?
Exatamente. Faxinal é espetacular. Por quê? Porque Faxinal investiu nessa saúde preventiva. Tem o tomógrafo, eles têm uma qualificação dentro da traumatologia, né? Então, assim, nós temos um bloco, Rogério, de primeiro mundo. O nosso bloco encanta as pessoas que vêm. Então, assim, ó, falta algumas coisas que deem esse subsídio. E nós temos que ter um olhar grande. Nós temos que sair daquela situação onde nós achamos que o pouquinho basta, o pouquinho hoje, ou o nosso hospital agrega um olhar empresarial e maior, ou o nosso hospital, né? Não é com pequenas coisas que ele vai conseguir. Claro que tudo ajuda, uhum. Tudo é significativo, mas nós, enquanto instituição e quanto gestão, eu tenho que olhar uma subsistência, porque daqui a pouco eu posso ter uma crise, que vai ter uma crise de saúde futura, onde repasses podem ser dificultados e diminuídos. Nós vivemos repasse do Estado que tivemos no ano de 2016, nós ficamos basicamente 8 meses sem repasse. Isso para o hospital degringolou. Então, assim, ó, a gente teve que tirar um dinheiro que muitas vezes estava recuado. Ontem eu estava pensando, nós tínhamos uma reserva, foi investida no bloco, mas nós ficamos um período de 8 meses. A nossa folha de pagamento, hoje, eu tenho uma folha de pagamento de 106.144. Eu tenho uma despesa médica hoje de 67.954. E fora o que eu tenho de arrecadação de impostos, despesas de luz, a minha despesa de luz é muito grande, também estamos indo atrás da luz fotovoltaica, para a gente ver uma forma de adquirir, fiz 3 orçamentos, agradeço também o Adriano Vestema, que está incansável nos ajudando, participando das reuniões, para nos ajudar nisso aí, que muitas vezes a mulher tem alguma dificuldade nesse sentido, e ele está sendo muito parceiro para nós. Então, são pessoas que estão se agregando conosco, nos ajudando, porque sozinhos nós não fizemos nada.
Não vou nem perguntar o quanto que vocês pagam de luz por mês.
Posso te dizer, nós temos meses que pagamos 8.915, meses que nós pagamos 7.348 de luz, gente. Então, tudo depende, nós chegamos a 9.000 e pouco, Rogério, de luz. Dependendo da demanda que eu tenho de pacientes, eu tenho a demanda de luz, porque a minha máquina de lavar gasta luz, a minha calandra gasta luz, entende? Eu tenho uma receita do bloco, mas eu tenho um gasto pelo bloco da cirurgia, eu tenho uma receita do paciente que interno, mas eu tenho um gasto dessa receita, tenho bastante paciente e tenho retorno, mas eu tenho mais comida, eu tenho que ter esse olhar empresarial ali dentro, a minha hotelaria, a minha roupa de cama que eu tenho que repor, o inverno está vindo, né? Eu tenho que já pensar o que que eu tenho para o inverno, o que que eu não tenho, o que que precisa, né? O ar-condicionado, um verão tenebroso, que é horrível eu não ter as pessoas com o mínimo de conforto, já estão doente. Então, verdade. Eu tenho que olhar as pessoas com essa dignidade.
Cleusa, eu tenho umas curiosidades aqui, até que acredito que seja também da nossa população. Esse mais de R$1 milhão aí para esses dois aparelhos, o hospital... Tem a verba já? Ela pode ser usada dessas emendas aí ou não?
Essas emendas, a gente já trabalhou ontem, inclusive, quando a vereadora, a Jucemara esteve lá e o Adalberto estiveram lá, a gente está trabalhando bem transparente. Então, eu entreguei esse projeto para o nosso prefeito, que ele também se colocou muito à disposição de nós de encaminhar. Entreguei esse projeto para os vereadores, para a Jucemara, para o Adalberto, que encaminharam, né, que está trabalhando para ser oficiado, que foi na semana passada. Então, esse dinheiro a gente vai ter que buscar custeio de ajuda parlamentar, federal. Nós estamos buscando isso aí. O hospital não tem esse dinheiro para investir nisso. Mas a gente sabe que hoje tem formas de adquirir. Rogério, hospitais grandes, semana retrasada, faz 15 dias, o Hospital de Caridade, que ele tem é um hospital imenso, de grande porte, recebeu inúmeros aparelhos respiradores que foram, vocês viram na televisão, deu na RBS, que foram doados. Então, a gente tem que buscar ajuda. Por isso que eu digo, o hospital, sem trabalhar junto com a parte pública, ele não vai para frente. Uhum. E eu digo assim, sem desmerecer, mas eu acho assim, ó, que nós temos sim que fazer um jantar comunitário quando sair essa pandemia, mas um jantar comemorativo, interativo junto ao hospital, mas não uma busca de verba de sobrevivência do hospital. Nós precisamos dessa outra ajuda. Eu também quero repassar algumas coisas que, com relação aos 72 mil que nós recebemos, né, que veio para nós, como veio um termo para nós, nesta semana ou semana passada, esses 72 mil que foi liberado pelo leite, né, que vem via Estado, mas que sai do Fundo Nacional de Saúde, onde o leite repassou 90 milhões que foram distribuídos, esses 90 milhões foram distribuídos em 254 hospitais do Estado. Por que que nós recebemos 72 mil, Faxinal recebeu 300 e pouco, outro hospital recebeu 6? Nós tínhamos no ano passado, por isso que eu falo para vocês que tudo é uma caminhada, nós tínhamos 8 leitos Covid. Quando deu em março, nós fomos chamados junto à coordenadoria, foi feita uma reunião live, aonde pediram socorro, retaguarda para nós e para todos os hospitais. Cada hospital olhou seu ambiente físico e, dentre esse ambiente físico, nós vimos que nós poderíamos aumentar mais 4 leitos, onde nós passamos a ofertar 12 leitos COVID. Tá? Então, desses 12 leitos Covid que foram credenciados, Rogério, junto ao Estado, por conta disso que o repasse foi 72 mil, porque cada leito Covid recebe 200 mil. Então, por isso que... Por isso que a gente recebe os 72 mil, para ajuda, que é um incentivo para esse, esse atendimento.
200 dia, né?
Isso, 200. Isso, que dá os 72 mil mês, exatamente, tá? Também quero dizer que o ano passado a gente chegou a um ponto que nós fizemos a campanha, buscamos, a campanha foi maravilhosa, que trouxe as roupas para o nosso pessoal, que hoje, graças ao empenho de toda a comunidade, vocês chegam no hospital, estão as gurias, todo mundo com a roupa paramentada, né? Nós estávamos até falando que no início de março nós tivemos toda a ala Covid lotada de Covid, pessoal. E teve também alguns questionamentos. Por que que o hospital está tendo pacientes fora que não é do município? A resposta é porque nós abrimos para a coordenadoria 12 leitos, independente de qual coordenadoria fosse. Fosse a coordenadoria de Santa Maria, fosse a coordenadoria de Passo Fundo, fosse a coordenadoria... Por quê? Porque não tinha local para internar. Como o nosso hospital não é uma UTI, vinham os pacientes, ficavam conosco e a gente ficava no gerente observando os pacientes que tinham que ser encaminhados. E muitas vezes pacientes que estavam em estado crítico, não é que nós demorávamos para esse encaminhamento. Nós colocava no gerente e implorava, tanto que nós temos hoje na casa 2 respiradores. Um ainda se mantém emprestado para o São Roque. Nós pegávamos os respiradores, como nós não tínhamos intensivista no hospital, nós pegávamos o nosso respirador e emprestava para o hospital. Ele dizia, eu te dou leito, mas tu manda o respirador, porque médico tinha equipe. Então, nós éramos parceiros. E Faxinal foi muito parceiro nesse sentido conosco.
E hoje, Cleusa, quantos desses 12 leitos, quantos estão ocupados?
Hoje, graças a Deus, nós estamos só com um, tá? Graças a Deus nós estamos com um ali, né? Então a gente teve alta, teve pacientes que está lá no lado da unidade clínica, saiu da ala Covid, não é mais Covid, permanece internado, mas não por Covid, pela sequela do Covid. Tá?
Boa notícia essa.
Né? Diminuiu. Da semana passada para cá tem dado um declínio, tá? O nosso medo e a previsão é que com a chegada do inverno vai estar, no caso, aumentando essa questão de ocupação de leito, mas a gente está preparado para isso.
Chegou uma pergunta aqui do um ouvinte aí que está atento. Quanto o município repassa mensalmente para o hospital?
Bem, é exatamente isso que eu ia trazer. O município, nós temos um contrato de prestação de serviços junto ao município, tá? Hoje, o município repassa para urgência e emergência R$ 59.061, tá? Esse valor que o município nos repassa, que vem via prefeitura, é para o serviço de urgência e emergência. É esse serviço que dá daquele intervalo do meio-dia e o serviço que dá da noite. E feriados e finais de semana.
E dá para fazer sobrar ou não?
Deste valor, eu tenho dados específicos dos últimos meses, que eu trabalho muito, isso é coisa de matemática, né? Também sou prof de matemática, então eu gosto das coisas na ponta do lápis, além de enfermeira, dois extremos, né? O gasto médico eu tenho hoje com os plantões 45 mil. Então, a minha sobra que eu tenho é 14 mil reais deste repasse. Sendo que desses 14 mil, nós fizemos uma busca bem nítida, porque até um dia eu estive conversando com o prefeito e eu disse, olha, prefeito, tem vezes que dá certo, outras vezes ficamos no negativo, outras vezes sobra um pouquinho. Por exemplo, neste mês não vai sobrar, vai faltar. O mês passado nós também fechamos em negativo o hospital com 39.667. Não por conta somente disso, mas por um todo. Porque o que está acontecendo, Rogério? Por conta que nós pagávamos, março do ano passado, uma caixa de luva, que é o exemplo mais notório que eu trago, tá? Uma caixa de luva era R$ 18,00. Hoje eu pago R$ 120,00. Então, o meu IGPM, que reajusta o meu contrato do município, ou do que for, o meu SUS, eu não estou falando... Tudo é muito acima. A minha medicação que eu compro hoje, nós tínhamos sempre lá, nós trabalhamos com metas, e a farmácia nós trabalhávamos com uma meta de gasto mensal, a gente colocava 20 mil reais. E eu dei uma surtada esses dias, digo, mas não é possível, eu estou indo para 40 mil e cada vez está mais, a sacola está menor. E aí chegou a minha funcionária e disse assim, Cleusa, está aqui o relatório da as medicações, o que está acontecendo. Então, tem essa dificuldade, né? Então, assim, ó, aqui, ó, a gente tem que ver, eu tenho toda a minha entrada no hospital, hoje, assim, ó, de fevereiro eu posso colocar, entre receitas de IP, a receita do SUS, uma dívida que o SUS tem com nós de 2015, que está entrando um valor de 28 mil, a prefeitura que entra com 59, com 61, caixa que às vezes eu tenho cirurgias que entra 16 mil e pouco, eu tenho um valor total de entrada, eu tive de 237 com 572. E eu tive uma saída de 257 com 72. Desse mês agora, de março, como está entrando esses valores aqui, eu vou conseguir equilibrar. Mas é uma coisa que nos preocupa muito, né? Então, a gente vai ter que fazer algum ajuste. Já a gente está fazendo a questão assim, ó, do enxugamento, alguma parte de pessoal que a gente teve que reestruturar por conta de... a gente está fazendo contratação, mas são contratações de pessoas que saíram do hospital. Então, a gente gosta de deixar bem claro o que a gente está fazendo, onde é que o nosso dinheiro está indo, né? Então, aqui eu tenho todas as despesas, Rogério. São despesas que começam com a comida, com o oxigênio, bloco cirúrgico, eu trabalho com o número todo na tabelinha, né? Até porque para parar essas questões, ah, é isso, não é aquilo, então lá na minha sala, eu sempre trabalho com isso aqui, ó, quem quer trabalhar, vai lá e olha, tá aqui, eu não tenho por que trabalhar escondido.
Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho da Covid, o dia a dia eu tenho curiosidade, uma curiosidade boba minha, as roupas de cama da Covid, elas podem ser reaproveitadas? Ou como é que funciona isso?
Pode. É. Podem ser reaproveitadas. A roupa de cama do Covid, todo e qualquer paciente, em qualquer situação, eu posso ter um paciente com outras doenças e não só Covid. Uhum. Então, as roupas de cama, elas são lavadas, Rogério, com um produto específico. Sim. tá? Onde posteriormente elas são tratadas naquele produto, são calandradas, que elas são passadas em alto grau. Então, todas as roupas podem ser, sim, reutilizadas. Assim como a roupa das pessoas, né? Porque é uma pergunta bem comum, assim, ó. A pessoa que está em casa e teve Covid, ela não vai pôr fora a sua roupa. Até porque o Covid, eu posso estar com ele na minha mão, se eu passar um álcool gel e lavar, eu já vou destruir ele, né? Então pode sim, tranquilamente.
É porque tu imagina se não pode, né?
Exato.
A despesa ia aumentar muito.
Exatamente, né? Exato.
Outra pergunta, você vê como estão te escutando aqui, viu?
Podem, o que eu puder ajudar. Eu
vou te repassar a pergunta. Tá. O hospital continuará cobrando consulta?
O hospital já não está mais cobrando consulta. Tá? O hospital, desde que eu iniciei a minha gestão, tudo que for urgência e emergência, o hospital não cobra consulta, tá? E isso é uma coisa que a gente batalhou. O plantão é urgência e emergência. Então, sendo urgência e emergência, a consulta não é cobrada, a medicação não é cobrada.
Não sendo agora atualmente...
Agora, vamos ser bem claros, né? Existem pessoas que muitas vezes vão para o hospital porque elas estavam o dia todo em casa, né? Elas relatam e aí sentiram um pouco de dor de cabeça e vão lá. Tu vai aos sinais vitais dela, pressão tá bem, temperatura tá tudo bem. Mas mesmo assim, a gente tá tendo essa tolerância, tá? O que que a gente se preocupa? A nossa preocupação, e eu imploro para as pessoas, procurem um hospital para urgência e emergência. A unidade básica de saúde, ela tem um trabalho muito bom, é um trabalho onde procurem pela unidade básica de saúde. Às vezes, Rogério, é 7h15, as pessoas estão lá esperando para consulta. Onde elas poderiam esperar e irem até o posto de saúde, porque não seria nem... Elas passaram a noite e não seria nem conosco. Então, assim, ó, às vezes elas estão tirando o lugar daquela pessoa que chegou fraturada, aquela pessoa que realmente está mal. O médico se desgasta, às vezes, com aqueles pequenos detalhezinhos aí, às vezes... Tu cansa, eles também são seres humanos. E aí, quando chega a hora deles terem que estar com todo um foco num paciente, pode muitas vezes até passar por conta do cansaço, esgotamento. Então, eu acho que cada pessoa tem que ter esse discernimento.
Verdade.
Urgência e emergência não é cobrado nada.
Tá certo. Quando é que volta? Já tem um prazo aí para cirurgias, procedimentos seletivos?
Não temos.
Não.
A princípio tinha saído que o prazo seria até o dia 31 que o Estado tinha colocado. Porém, a gente está acompanhando os outros hospitais e a gente não toma atitude nada sozinho. Então, às vezes, o pessoal chega e acha que é o hospital de Nova Palma, mas a gente costuma, assim, eu tenho o grupo da 4ª Coordenadoria, então todos os hospitais abargam a mesma coisa. Não é o momento de voltar às cirurgias. Nós estamos esperando o novo surto que tem essa probabilidade de ter por conta da Páscoa, o feriadão, tá vindo inverno aí, apesar de nós termos as vacinas, então ainda não está sendo liberada cirurgias, né? Uhum. Então a gente, até porque nós não temos insumos, que foi outra coisa que nós passamos, que o Hospital de Nova Palma também se prontificou para vários municípios, da mesma forma outros conosco, que as pessoas ficavam bravas porque não tinham medicamento. E aí a primeira coisa, a gestão, a gestora, diretora não quer comprar. Gente, eu liberei a cotação para ter uma ideia. Se uma medicação era 5 e estavam cobrando 15, eu tinha liberado para ser comprada, para não faltar, para não ter paciente que fosse ser prejudicado por falta de medicação. Mas não tinha, não tinha da onde comprar, nós não tínhamos o insumo. Isso era uma questão do Estado, né? Nós não estávamos, ou melhor, até do país. Inclusive, nós tivemos uma live junto à federação nos orientando que, para a gente fazer um cadastro, que tinha determinadas medicações que iam ser buscadas fora do Brasil, porque nós não conseguimos, eram medicações básicas do hospital.
Pois é. Tá bom, Cleusa, eu vou colocar o microfone à disposição para que alguma colocação que eu não tenha feito, se tu quiser fazer, fique à vontade, no mesmo momento que parabenizamos a você e a sua equipe aí por essas novas ideias. Está revolucionando o nosso hospital, viu?
É, eu quero agradecer, primeiramente, né, a gente sempre tem que agradecer a Deus que me dê muita luz, muita força, seriedade, discernimento e justiça, que eu sou muito procurando sempre fazer as coisas certas. Não posso deixar de agradecer a minha equipe, né, de uma forma geral do hospital, mas a equipe administrativa, que as meninas, assim, ó, estão se doando, elas estão também num limite, elas não têm hora para nós estar pensando, às vezes é madrugada, nós estamos, uma pensa uma coisa, passando WhatsApp, então eu estou com uma equipe que eu estou sendo muito iluminada pela minha equipe e pelas irmãs que confiaram esse cargo para mim, e também as pessoas, né, que independente de grupo partidário, né, que eu procuro sempre deixar claro isso, estão me ajudando, as portas estão abertas para quem quiser ajudar o hospital com esse olhar de gestão, com um olhar grande, porque amanhã depois a Cleusa se aposenta, a Cleusa não está aqui, né? Mas Rogério tem outras pessoas que virão ao hospital, ele é da comunidade, ele é para as pessoas da comunidade, então a gente não pode deixar de deixar esse hospital de uma forma que seja para todos, um bem para todos, tá? Nossa. Quero agradecer a todo mundo que de uma forma ou de outra colabora e principalmente a Rádio Comunitária por abrir o espaço de eu poder vir aqui e falar e agradecer, né? Colocar o que está acontecendo, como que a gente está fazendo e agradecer a todos que participaram e nos ajudaram.
Obrigado, tá? Um abraço, sucesso e conte sempre conosco, tá?
Muito obrigada.
Conversamos assim com a Cleusa Maria Braga, diretora do nosso hospital, Nossa Senhora da Piedade. Uma entrevista bem esclarecedora, longa, claro, mas muito importante para a transparência do que está sendo feito no nosso hospital. Às 9h48.